Amém. Vamos fazer. Vamos fazer uma análise, um julgamento do que aconteceu esses dias. Realmente é o que você esperava, ou então você achava que poderia ser diferente, ou que deveria ser diferente. Aí nós vamos trocar opiniões. Nós estamos, então, encerrando nessa manhã. Nós estamos encerrando nessa manhã. E nós vamos fazer isso. Por enquanto, eu tenho certeza que nós vamos fechar, se Deus quiser. Da melhor forma possível. Vamos pegar o microfone. Eu vou perguntar, eu gostaria que você fosse sincero. É o que você esperava? Ou você pensava que fosse de uma forma e acabou sendo de outra, mas que preencheu as suas dúvidas? O que que você poderia esperar? O que que poderia acontecer? No encontro, na realidade, é diferente. Diferente em que sentido? Que a gente pensa, encontro de jovens, a gente imagina que vai acontecer uma coisa. Todo mundo fica com a cabeça, o que que vai ter no encontro de jovens? Aí, de repente, não foi nada daquilo que você às vezes pensava. Né? Mas que preencheu ou resolveu o seu problema. O importante é que tenha resolvido o seu problema. Amém? Então eu vou perguntar isso e vocês vão ter liberdade de falar. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Amém? E na medida que for falando, vai descontraindo, vai chegar lá. Amém? Quem quer começar? Deu para entender o que eu quis dizer?
É, falar uma coisa boa do que foi falado, que eu acho. E uma coisa, assim, que é. Porque a gente é falho, né?
Vocês esperavam o quê? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Primeiro, você vai dizer o seguinte, eu pensava que fosse assim, assim, assado, tal, foi assim, assim, assado, tal, mas eu gostei, ou não gostei, ou esperava que fosse bom, não foi bom, ou esperava que fosse uma coisa, foi outra. É isso que eu quero, a opinião que eu quero é essa. Amém? Vamos ver. Fala, filha. Vamos conversando, vamos chegar lá.
Não, o que eu tenho a dizer é que foi bem melhor do que eu esperava. E eu nunca tinha ido num encontro, num retiro espiritual, mas foi melhor do que eu imaginava. Gostei muito. Achei assim, as programações ótimas, não ficaram cansativas e ficaram muito produtivas, porque cansar também não adianta, que o aproveitamento é bem menor. Então, eu acho assim, igual ontem. Ontem foi o dia todo, mas foi um período assim, que não cansou. Chegou à noite, eu estava super disposta, assim, não na hora de dormir, né? Na hora de dormir... Aí.
Não, ontem também eu cheguei em casa com vontade de dormir, né? Cansado. Então, muito bom. É bom a gente ouvir exatamente isso que a gente precisa saber. A opinião dela pode ser que não seja a mesma dos outros. Né? Porque às vezes a gente pensa, mais alguma coisa, filha? É isso? Você, né? Você entendeu o que ela falou? É nesse sentido que nós estamos falando.
É porque, assim, foi bom ela falar, porque é o que eu queria falar, né? E às vezes a gente não sabe falar. Agora, o que eu ia dizer, com relação ao encontro, superou as expectativas. E está maravilhoso mesmo. Eu acho que foi tudo o que Deus quis mesmo, apesar que nós é que estamos executando as coisas, foi pensado antes de fazer as coisas. Mas, assim, eu acho que nós mesmos, é igual você falou, necessita pôr no colo, assim, né? Até mesmo para depois da palavra no encontro. Porque, assim, não adianta você ouvir e ali fora. Não estou falando que o pessoal, né? Eu acho que a gente mesmo, para aproveitar ainda mais, assim, até quando a gente for embora, eu acho que a gente mesmo, aí vai da gente mesmo, né? Ter a consciência de...
Amém. Então, ontem, né, aliás, ontem não. Quando a gente queria, veio na minha cabeça de realizar o encontro, foi de uma hora para outra, tanto é que a gente pensou, não, mas tem um encontro geral, que vai ser agora no Natal, ficaria muito em cima. Mas tudo não termina com algo. Né? Mesma coisa. Mas prova que vocês estão atentos. Então ficaria muito próximo. 2 semanas. Mas eu tenho que fazer isso antes do encontro. A gente sentia realmente que o que Deus estava querendo fazer, reunir os jovens e solteiros. É claro que às vezes a gente vem com uma expectativa. É isso que eu queria mais tirar de vocês. A gente vem às vezes com uma expectativa. E o que eu entendi que Deus queria que falasse, ou queria que mostrasse para vocês, era no sentido de quê? De conscientizar. Só isso, mais nada. Porque eu quero falar uma coisinha aqui, mas quero esperar um pouco. Quero falar um negócio aqui, mas eu quero esperar um pouco. Então vamos ouvir mais vocês. Ouvir mais vocês. A Letícia, né? Ela deu uma opinião, pode ser que não seja a mesma dos outros, né, Letícia? Larissa, como é que foi para você, Larissa? Conscientizar, que eu acho que é o que Deus queria, eu entendi. Conscientizar é o quê? O que foi falado, a definição de consciência? Hã? A capacidade que a pessoa tem que adquirir. Quer dizer, se uma pessoa ela tem essa consciência... A consciência é a capacidade que a pessoa adquire. Então, o encontro melhorou ou piorou, né? O encontro melhorou a sua capacidade de julgar os seus atos. É isso que Deus queria. Certo? Melhorar a capacidade. Se você tem 12 anos, 13, 14... 40, 80, não interessa. Interessa é que o jovem, a jovem, a criança, é que adquira. Porque a gente não sabe a hora, o momento, né, se é com 5, com 6. Agora mesmo, conversando ali com a menininha da... As crianças hoje, elas têm 4, 5 anos, elas estão dando nó em goteira. Né? Você conversa com uma criança de 5 anos, 6 anos hoje, você fica impressionado com o que elas falam, com o que elas dizem. Então você não sabe a hora, se é com 5, com 6, com 7, com 8, que vai acontecer. Nós vimos aqui, você pega uma criancinha de 4 anos. Você viu aquela cena daqueles meninos dançando? Vocês viram? Aí todo mundo riu. Riu de quê? Né? Pois a gente... Então hoje você pega uma criancinha bem pequenininha dançando, você já vê o jeito dela dançar, você já vê o jeito dela dançar. Parece que o espírito, ele não quer saber se tem 2 anos, 1 ano, 3 anos. O espírito, ele entra na criança, no adulto, ele entra, ele não esquece, ele não quer saber. Então, a conscientização, que é a capacidade que vocês adquiriram, ou que Deus quer que vocês adquiram, a capacidade de vocês mesmos julgar os seus atos, os seus atos. Então, eu creio que foi isso que aconteceu, que a Letícia estava ali falando. Que foi falando, nós fomos, né, etc., mostrando alguma coisa, mostrando outra, e acabou que ninguém se sentiu constrangido ou cansado, todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, todo mundo descansando, mas que adquiriu. Se você vai continuar vivendo do jeito que você era, é problema seu. Conscientizar é exatamente passar a responsabilidade para vocês. Conscientizar os jovens. Isso é que Deus queria. Então, cada um certamente absorveu. Estou olhando ali para a Paula, para a Paulinha ali. O que, que será que ela precisa? Não é a mesma coisa que ela, que a Iraci. Elas têm uma vida completamente diferente, cabeça diferente. Mas a Paulinha vai sair daqui, ela, aquilo que ela precisa, certamente ela está levando. E a Iraci? Da mesma forma. Só que uma para um determinado lado e ela outra para o outro lado. Então o que é conscientizar? É isso. Passar. Conscientizar, passar a responsabilidade para vocês. Daqui um pouquinho nós vamos falar melhor. Vamos ver. Foi assim que você viu o encontro?
Amém. Realmente conscientizou, né, a gente. Mostrou a realidade, né, que a gente vê de uma forma que não é o que acontece, né? Como a gente estava comentando ali, como foi falado no início, sobre a visão do desenho animado que a gente enxergava, né? É. A gente não vê a realidade das coisas. Então, o senhor mostrou tudo, né? O que tem acontecido, a violência, as drogas, né? Para a gente ter uma consciência de que isso não é normal. E que o fim do mundo está... Deus está perto de voltar, né? Por tudo que tem acontecido. Então, amém. Conscientizou bastante. Amém. A gente tem que mudar.
Amém. Dá para mim, né? Eu tô... Isso, de palmas.
De palmas? Não,
deixa de Goiânia. Não. Pode falar. Depois você passa para ela.
Tá bom. Eu achei muito interessante a forma que foi explicado. Foi uma forma que eu... Nunca tinha visto Deus.
Tá, o som está baixo? Pode aumentar um pouquinho o som? Eu acho que pode, né? Tá bom? É. Porque às vezes a pessoa fala baixo, né? Fala normal. E o som aqui do louvor estava bem alto. Barulho. Eu entro. Acho que precisa aumentar um pouquinho o som. Vai, filha.
Eu achei muito interessante a forma que foi falado, né? Eu comecei a ver Deus de uma forma diferente que eu não havia visto ainda. O fato de ter experiência com Deus, de ver Deus, né? De ter um governo e de não ver mais essas coisas desse mundo como natural, porque era assim que a gente estava passando a ver. E isso não é natural, não é a vida que eu quero para mim. Então, eu tenho que lutar para fazer parte da arca, parte do povo, porque os dias estão terminando. Achei muito interessante a forma que o senhor explicou. O entendimento foi muito mais fácil.
Amém. Pois é, exatamente, o entendimento acabou. O entendimento foi mais fácil. Né? É muito importante a gente saber que vocês estão entendendo dessa forma. A gravidade ou a facilidade das coisas foi mostrado para vocês. Que, né? Então, e cabe a cada um, então, a responsabilidade que você não pode transferir para os seus pais. É uma coisa nossa, pessoal. É isso? Não, filho? Pode falar, Giovana? Pode falar.
Amém. Foi muito importante, acho, essa conscientização. E eu entendi que é a hora da gente se desapegar, né, das coisas do mundo. Porque vai acabar. Jesus está voltando. E a gente tem que se apegar mais a Deus, né, Jesus, as coisas dele. Amém.
Para poder... até mesmo conseguir entender um lado e outro, né?
Sim.
Porque você tendo um ponto de vista melhor, lembra daqueles montinhos que nós fomos ver? Se você tem um ponto de vista melhor, você vê um lado e outro. Então você fica com a liberdade de quê? De escolher. Porque Deus, Ele não obriga você a nada, a nada. Ele... muito pelo contrário, ele abre os olhos da gente e deixa que a gente escolha. Que a gente, se você quiser continuar fazendo isso, você continua. Se você quiser tomar, não, eu vou, né, mudar, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Não sei se vai ser para melhor ou para pior, mas que eu vou tomar uma decisão, vou. E pronto. Lembra que nós falamos sobre conversão? O que é converter, né? É mudar de direção. Se foi para melhor ou se foi para pior, não interessa, mas houve uma decisão, uma mudança. A sua consciência foi aberta. O que você vai fazer daqui para frente, depende de você. Certo? Tá, enfim, tá. Vocês aqui, vocês quatro. Raquel. Rebeca. O que você acha que foi da mesma linha? Do que nós perguntamos para eles aí.
Não, eu acho que foi muito bom a forma como foi abordada. O fato de ter colocado no telão também, né?
Isso.
Dá uma, é outra visão. Uma coisa é você estar falando, você chega num jovem e você fala, está acontecendo isso, isso, isso. Outra coisa é você pegar imagens, trazer vídeos, trazer e colocar ali. Como assim, uma coisa que me marcou muito, apesar de que eu não sou usuária de droga, mas assim, uma coisa que me marcou muito foi o fato daquele jovem, o sofrimento que ele teve na perda do irmão dele, assim, serve de exemplo. Eu com certeza, eu tenho certeza que não foi só para mim, foi para todo mundo aqui, valeu demais.
Então você acha que o encontro, você esperava uma coisa, veio outra, ou o que, que você...
Não, assim, eu acho que foi muito bom, muito bom. Para mim, valeu. Amém. Valeu em tudo.
Zacarias.
Amém. Para mim, superou as expectativas. Assim, no início, eu estava até comentando com os meninos antes, a questão do celular. Ninguém sentiu falta. Da forma que você falou, explicou. Ninguém teve, assim, aquela... Não teve aquele alvoroço. Todo mundo ficou bem. E foi uma coisa que Deus tirou da gente para mostrar a realidade.
É, para você, essa questão do celular, por exemplo, bem abordado, porque a gente imaginava que não fosse capaz, o que seria mais difícil do que foi. De repente, não é tão difícil assim. Então, se você quiser tomar uma decisão de... você quiser tomar uma decisão na sua vida de usar o celular e não deixar que o celular use você. Então você pode, ou não, você disciplinar. Porque tudo que existe, a Bíblia fala assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. E se nós não tivermos cuidado, todas as coisas irão corromper a nossa vida. Então, você pode namorar? Pode. Como? Você pode usar celular? Pode. Como? Tudo que você faz, tem, você tem que estabelecer você mesmo um limite. Você passa daquilo, começa a ser prejudicial. Tudo. Certo? Tudo que a gente faz... Vocês podem observar aqui que tem pessoas que têm dificuldade para disciplinar a vida dela. E essas pessoas normalmente sofrem mais. Elas têm dificuldade para disciplinar as coisas. Então, facilmente viciam. Então, você pode ir em qualquer lugar, pode fazer o que quiser, mas você... esteja consciente que a sua consciência esteja mostrando para você ali até onde você põe o seu pé e até onde você tira o seu pé. Né? Às vezes a gente fica pensando assim, encontro de jovem, ah, será que eu posso? Eu tenho 12 anos. Aí... às vezes a mãe fica preocupada, ela só tem 12 anos, tal, etc. Por que dessa preocupação? Aí tem gente, os pais não podem estar juntos, porque vai ficar constrangido. Tá? O que nós queremos falar, não pode falar. Mas quem falou que precisa falar? Então, vocês já vê que a gente já vem por encontro, eles vão pensando, eles vão falar, vai falar de sexo. Pois é, né? Sexo é uma coisa que a gente só conversa debaixo da coberta. Não, né? Então, é uma coisa assim que não pode falar. Então, aí, isso, na verdade, não precisa. Eu acho que não preciso falar para você se o sexo é anal, dedal, manual, oral. Eu acho que não precisa. Não é não? Você precisa, a pessoa vai no banheiro, se ele faz o negócio sentado, de pé, que jeito que ele vai fazer? Não precisa, precisa. Você conscientiza, todo mundo já nasce, isso já faz parte da natureza. O certo é que você precisa saber, como foi mostrado, se convém para você ou não convém. É isso. Não vai ter aqui uma cartilha. Atenção, agora é desse jeito. Desse jeito vai ter. Pode. Já pode. Então, já não pode ainda não. Fecha a porteira, abre a porteira. Não existe isso. Vocês concordam? Você não sabe a hora que você tem que tomar uma decisão. E ela pode vir com 9, com 10, com 11, com 50 ou com 80? Deus sempre dizia o seguinte: faz conforme a sua fé, a sua consciência, meu filho, a sua consciência. É hora, não é hora, posso ou não posso, depende de quem, Bruno? A gente. Quem está com o microfone? Então não precisa desse negócio assim. Vocês concordam que chega na televisão da educação sexual na escola, melhora ou esculhamba? Aí chega aqueles programas de televisão, faz aqueles programas de televisão lá, não sei o quê, aí fica aquelas perguntas. São as perguntas só para poder relaxar o trem mesmo, parece. Aquelas perguntas que já faz a pergunta, está todo mundo rindo. Ah, pois quero que é uma esculhambação. Todo mundo já sabe. Se planta bananeira, se não planta bananeira, todo mundo já sabe. Agora, a hora, se você se pode, se não pode, se deve, se não deve, consciência, meu irmão. Pronto. Isso é que é importante. Porque o que vigia realmente a gente, trem aqui, né? Vamos lá, né? Esquisito, fica prendendo a gente aqui, né? Viu? O que vigia a gente é o quê? A consciência. Tá bom, tá bom. É porque não, falar que não pode, você fala que não pode. Amém? Quem está com o microfone? Fala, filho.
E assim, eu acredito que hoje a gente sai daqui com a consciência diferente. E foi muito válido para a gente. As imagens mostrou, porque ali a gente vê realmente é uma ilusão que o jovem tem, todo mundo tem. Mas por trás daquilo ali tem uma coisa, uma vida, um estágio que vai chegar igual aquele da droga, que é irreversível. Então você tem que...
Olha, academia, tudo, não sei o quê, tudo. É, celular...
Tem que ter limite.
Mas toda hora está surgindo uma coisa diferente. Shopping, você não pode, você não, festa, boate, toda hora está surgindo coisas diferentes. Doenças, enfermidades, se a enfermidade é... Como é que ela vem, como é que ela sai, se ela vem através do sexo, através disso ou daquilo... Cabe a você a responsabilidade. Agora, que hora que você começa a ter essa responsabilidade? Se é com 10, se é com 11, aí só Deus sabe, né? Que hora que você vai ser preciso lançar mão disso? Mas a pessoa tem 40 anos, tem 50 anos, e não sabe o que faz da vida. Tem 40, tem 50 anos. Tem médicos aí com 60, 70 anos, comendo os meninos. Pedofilia, né? 60 anos, mas será que ele não teve encontro de jovens? Né? Ou então nunca participou de um encontro de jovens? Nunca. Até hoje ele não entendeu. Concorda? Ele nunca entendeu um homem de 60 anos, de 70 anos, comendo os meninos. E os meninos? E os meninos, oh, mas que coisa esquisita, né? Eu nunca tinha passado por essa situação. Aí menino, com 6, com 7 anos, 5, né? Crianças. Um homem com 40 anos, volta e meia a gente vê aí, estuprou uma criança de um ano. De um ano. Ou seja, teve uma relação sexual com uma criança de um ano. O que você acha disso? Certamente ele nunca participou de um encontro de jovens, não é?
Não.
Nunca foi num encontro de jovens. Amém, gente? Precisa, então, explicar para vocês aqui essas coisas? Precisa? Senão não é nada. A Dada não precisa, não é nada.
É.
O que precisa, então, Dada? O que precisa, então?
Preciso falar sim.
Hã?
Preciso falar sim dessas coisas.
Precisa? Para quê?
Para conscientizar a gente.
Conscientizar vocês. Será que precisa?
Precisa. Consciência é muito importante, muito importante. A gente viu claramente como está o mundo lá fora.
É.
E a gente viu que o caminho que tem para colocar a gente na arca é o Evangelho.
É.
E eu achei muito importante a sequência. Eu não participava, acho que, de um encontro, acho que desde garoto.
Pega, segurar.
Eu não participava, acho que, desde garoto. Então, eu nem tinha tanta expectativa. Mas muito bom, a sequência mesmo, como foi falado. Como se fosse uma base para o Evangelho, né? O que é Deus? Por que se precisa de Deus? Então, isso são perguntas muito importantes. E a gente, às vezes, está escutando, mas não sabia responder uma pergunta simples. Então, a sequência, até mostrar os problemas que se agravam mais. Então, cada dia, a gente estava conversando com o Guilherme, cada dia mais próximo da gente. A gente acha que às vezes vai estar longe, que não, está pior, cada vez realmente pior. Então, muito bom, muito bom. Eu me sinto conscientizado.
Pronto. Então, né? Exatamente isso. Muito bom. E essas opiniões, com certeza, vão ajudar os demais. Nós estamos falando aqui que às vezes coisas, como será que precisa? Eu, Gustavo, não, precisa, realmente. É bom. Mas interessante, antes de falar, vocês já saíram daqui conscientizados. Sem falar isso diretamente, todo mundo aqui já saiu conscientizado a respeito. Claro. Quando você viu lá a pessoa lá toda destruída por causa da droga, se ela começou ali com 5 anos, com 6, com 40, qualquer hora que ela começar, não vai prestar. A questão do sexo, é que nós estamos falando. Às vezes a pessoa tem 60 anos, 60. Será que ele nunca entendeu, nunca... Ou ele precisava de agredir violentamente uma criança para satisfazer o seu desejo? Então vocês já saíram aqui conscientizados disso. Vocês já estão conscientizados disso. Sem falar diretamente, sem tornar a coisa banal. É isso que eu quero mostrar para vocês. Sem tornar o negócio banal, sem que relaxar. Não. Nós, tudo que foi falado, como o João Paulo está dizendo aqui, ó, falou Deus. Deus existe? Você acredita em Deus? Depois foi dito, para que Deus? Por que nós precisamos de Deus? Uma outra coisa importante que foi falada também durante o encontro, que a gente precisa de alguém que governe, que mande na gente, que tenha autoridade sobre a gente. Quantos jovens tiveram que deixar suas casas? Quantos jovens não têm pai nem mãe? Então, essa pessoa vai estar perdida? Quantos que não têm pai nem mãe? E ele então vai ficar perdido? Não. Muito pelo contrário. Às vezes é até mais fácil para você se conscientizar. Exige mais de você, mais responsabilidade. Então, muito interessante a observação ali do João Paulo, que está observando a sequência dos assuntos que foram ministrados. E nós não escolhemos isso. Foi Deus que foi colocando. Você acredita em Deus? É a hora que for preciso, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Lembra do Na, né? Eu vi isso. Deus existe. Se não, você vai procurar, perguntar se Deus existe. Por quê? Cadê Deus? Na sequência, falado a respeito dessa necessidade que a gente tem de ser governado, de ser dirigido. Não é? Alguém tem que ser maior do que a gente. Nós não somos maior do que todos. Isso ajuda muito, ajudaria muito o mundo se o mundo tivesse essa, todo mundo, bem mais forte, pronto. Claro, se nós tivéssemos essa consciência. Então, na hora que você vai educar o seu filho, você vai botar a camisinha na bolsa da moça, da menina, aí ela já não sabe nem para que é isso, mãe. Né? Para que é isso? Aí que você vai ficar enrolada. Porque aí é uma defesa maligna, é uma forma maldosa. Não seria melhor, então, você conscientizar sua filha, seu filho? Conscientizar seu filho, sua filha, do que você colocar que a instrução, eu vi isso num programa de televisão, instruindo as mães a colocar na bolsa da filha. Uma camisinha, olha. Eu tinha, olha aquilo ali. O que é isso? Para que é isso? Ah, porque ela pode precisar. Ela pode precisar. Então você está simplesmente, às vezes, abrindo, incentivando uma coisa que ela não tinha ainda. Despertando na criança, às vezes no jovem, uma coisa que ela não tinha ainda. Não, eu acho que a melhor coisa é o que Deus está nos mostrando.
Amém.
Concorda?
Concordo.
Pronto. Amém, gente? Você, filho.
Amém. É justamente isso, Deus sabe como falar com a gente.
Isso.
Não é de uma forma carnal, não é banalizando.
Isso.
Deus sabe como que a gente precisa ouvir para ter essa consciência. E por isso ele falou dessa forma.
Amém. E te ajudou?
Demais.
Concorda?
Amém.
Claro. Nossa, é importante demais, gente. É muito importante. É muito importante. Então, eu volto a bater nessa tecla. Não tem coisas que você pensa que precisa e não é necessário. Já outras coisas, que às vezes nós achamos que não precisa, por exemplo, normalmente a família acha que não precisa falar de Deus para a pessoa. A família não se preocupa a ensinar a criança, preocupa em colocar na escola se vai fazer medicina, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo, e etc. Curso de inglês, academia, mais não sei o quê, aula de balé. Qual os pais que pensam? Não, eu preciso passar Deus para o meu filho, eu preciso apresentar Deus para o meu filho. Porque o que vai guardar a criança? Então, nós estamos acabando de falar, médico aí com 60 anos, 70 anos, fazendo bobagem. Então, não é porque fez medicina, ou que fez direito,
que é justo, a melhor realmente receita é a consciência da pessoa. A sabedoria de Deus. Pessoa sábia. Você mesmo olha. Você mesmo julga. Porque se o monte está lá, né? Aqui assim, ó, ponto de vista. Então, nós falamos que cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. Cada um tem o seu o quê, João Paulo? Ponto de vista. Não, não. A dada tem o dela. Todo mundo tem o seu ponto de vista. Tem ou não tem a ver? Aí você vai conversar com ela. Você vai chegar lá em São Paulo. A irmã aqui é lá de São Paulo. Da cidade, como é que chama? Piacatu? É. São Paulo. Ela é de São Paulo. Então ela vai chegar, ela vai conversar com alguém. A pessoa com quem ela conversa tem o quê? Tem um ponto de vista. Vê as coisas de uma forma e ela de outra. Será que ela pode conscientizar aquela pessoa? Ou ela vai ser conscientizada pela pessoa? Pode acontecer uma coisa ou outra. Mas se ela está vendo, se ela está aqui, e a outra lá embaixo, ela com certeza enxerga melhor. Você viu que é ditado? Na terra de cego, quem tem um olho é rei. Quanto mais você adquire uma melhor visão das coisas, quanto mais você adquire, quanto mais cedo você adquire uma visão melhor das coisas, não é melhor para você? Não é uma defesa para você? Não é uma proteção para você? Então não tem idade para subir aqueles montes, não. Não tem tempo determinado para subir aqueles montes. Quanto mais cedo, melhor. Né, filho? Então você está aqui, ninguém vai te passar para trás, porque você enxerga. Não, meu, eu tenho certeza disso. Você vê, enxerga. Foi o processo que Jesus usou quando ele esteve na terra. Qual foi? Abrir os olhos dos cegos. Então ele, inclusive, ele chamou o povo de cegos. Vocês são cegos e guias de cegos. Então, o pai e a mãe não enxergam e querem, às vezes, ensinar os filhos. E aí os filhos, às vezes, enxergam um pouquinho, joga na cara dos pais. Ué, eu não estou entendendo que a senhora quer me ensinar isso. E procedendo dessa forma, eu não estou entendendo que o senhor quer me ensinar isso e age. Eu vejo o seu procedimento aqui dentro de casa. Eu estou enxergando as suas atitudes. Então, é fundamental a sua consciência. Ela pode ser boa ou pode ser má. E é o que nós estamos querendo. Ajudar você a adquirir uma consciência boa. Você mesmo vai julgar. E é daqui de cima que a gente julga. Quando a gente sobe aqui, a gente já enxerga melhor. Você tem condição de julgar melhor. Tudo eu posso. Tudo. Você perguntar, eu posso? Eu falo, pode. Problema seu. Se convém? Ou se não convém? Eu posso? Eu vou responder? Pode. Problema? Se convém ou se não convém? E essa decisão cabe a quem? Ao pai? Ao pai? À mãe? Cabe a quem? A gente. Né, filho? Interessante. É muito interessante isso, muito importante. Que coisa boa. E eu acho isso uma coisa muito boa. Ajudaria muito. Tanto ao jovem quanto aos pais. Né? Amém? Cadê o microfone? Conclui? Concluiu?
Amém. É isso. É a importância da consciência, né? Aquelas pessoas chegaram naquele ponto porque não tinham consciência.
Claro.
Porque não adianta a gente ficar pedindo para Deus governar a gente se a gente não tem nenhuma consciência. É. É em vão isso. É o que vai. E aí, se a gente não tem consciência, a gente pode não fazer as mesmas coisas, mas vai errar, vai fazer errado. É isso. Amém.
Amém. Vamos ver aqui. Fala a sua opinião aí. Fala, Carol. Não?
Eu acho muito interessante do jeito que foi mostrado, né? Nós precisamos ter essa consciência. Porque senão, mesmo como o Fred falou ali, mesmo se eu não fizer, eu vou fazer errado. Eu não vou entender. Então, assim, foi muito interessante. E no encontro em geral, eu achei que a gente ia chegar aqui e ia levar uma surra.
É o quê?
Que a gente ia chegar aqui e ia levar uma surra. Ah. Pelo que, pelas restrições. Pelas restrições, né? É. Não pode celular, não pode sentar perto do namorado, não pode isso, não pode aquilo. Mas, assim, foi muito. Do jeito que foi passado para nós, foi com entendimento. Nós entendemos isso. Eu entendi.
Amém. Pronto, então acho que nós estamos atingindo o objetivo.
Eu acho que o tempo que a gente esteve aqui foi bem aproveitado e eu acho importante abrir o nosso ponto de vista, que são coisas que a gente não enxergava antes, e o Senhor e Deus colocou o Senhor para abrir nossa mente, para a gente ver coisas que antes não
via,
não tinha clareza, não via direito.
Amém. Então isso, como é que é seu nome?
Gustavo.
Meu Gustavo, isso aí, se você der continuidade, você interessar em aprender mais, em conhecer mais a Deus, subir ali, ó, até chegar na realidade, Deus quer que você, que a sua consciência seja igual a dele. O propósito de Deus é que a nossa consciência seja igual a dele. Sabia? Deus quer que a gente suba e veja do mais alto. Então, quem está lá embaixo, começando, lembre-se que tem ainda muito o que aprender, tem muito o que ver. Talvez a gente não tenha visto nada ainda, né? Concorda? A sabedoria. Você não adquire isso na faculdade, não adquire isso lá no WhatsApp, na internet. Não. Tem muita gente que passou por todos esses lugares e são medíocres. Medíocres. Amém? Ponha isso na sua cabeça. Você pode ser uma grande pessoa sem ter tido, às vezes, a necessidade de se projetar na política, não sei aonde, etc. Não, você é uma pessoa sábia, inteligente, que adquiriu uma coisa que foi Deus que te deu. Que veio do céu para você. Não foi homem que te deu. Foi Deus que te deu. Amém? Nayane, suas considerações. Depois você. Não.
Amém. Eu acho que assim foi abordado vários assuntos, né? Mas eu acho que cada um pegou aquilo que afeta mais na sua vida, né? Outros é a droga, outra a violência, a prostituição, né? Para mim, quando perguntou, o senhor perguntou para a gente quem é Deus.
É.
E a gente não sabe responder, né? E quem é seu Deus? É. Aí todo mundo, Jesus Cristo. É seu Deus? Quando a gente traz para a nossa vida, Jesus Cristo é o nosso Deus? Porque tem vários deuses. É. Tem o dinheiro, às vezes o namorado é seu Deus, né? É o trabalho. Aí você traz para a sua vida. Quem é seu Deus?
Quem que manda em você?
Quem me governa? É. Né? Eu coloco Deus em primeiro lugar? Aí você parar para pensar, não. Eu troco uma confraternização da minha empresa, tranquilo, por causa de uma reunião. Eu troco a reunião pela confraternização, sem consciência pesar. É. A reunião lá da empresa, eu troco a reunião por uma reunião de lá. E uma coisa mais boba, essa reunião de lá. Né? Mas eu poderia muito bem chegar na minha coordenadora e falar que não, eu tenho compromisso. Mas não, eu prefiro ir na empresa, né? Então, quem é meu Deus? Eu coloco meu trabalho na frente de Deus, né? Aí, quando o senhor falar quem te governa, né? Aí a gente vê que não é Deus. Aí, quando o senhor mostrou lá que a serpente, né, falou que a gente ia saber o bem e o mal, e realmente a gente pensa que a gente sabe diferenciar o bem do mal. Todas as decisões que a gente toma, a gente está pensando o quê? Que eu estou fazendo certo.
Exatamente.
Mas aí o senhor mostrou que quem sabe o bem e o mal é só Deus. Se você não for governado por Ele, você não sabe diferenciar o bem do mal.
Concordo.
Aí é onde te oferece uma droga, você usa por quê? Você está pensando que é um bem. Aí Deus sabe que lá no fim não. O senhor mostrou que o fim, quem usa droga, né? Aí o senhor falou do fim do mundo, né? Que isso, a gente vai levando uma vida e Deus está mostrando o que está acontecendo no mundo e a gente está levando na brincadeira, né? A falta de água, esse calor infernal, né? Rio de Janeiro deu mais de, a sensação de mais de 51 graus.
O trânsito.
Né? O trânsito é...
Que loucura, né?
Eu trabalho em Aparecida, tem vezes com uma hora e meia para me chegar, né? Então, assim, aí o senhor falando da prostituição, de tudo. Hoje eu trabalho na vigilância epidemiológica de Aparecida, né? De doença sexualmente transmissível. Eu não tinha ideia desse mundo da prostituição. Como que funciona, né? E, assim, o senhor falou que aí eles sempre querem fazer alguns métodos, propaganda, esses trens de conscientização, de diminuir. A esperança deles é diminuir. Aí a meta de 2014, diminuir para tanto, aí eles investem, o Ministério da Saúde, vem os secretários de saúde, né? Aí final de 2014, subiu. Né? Nos últimos 7 anos, o Brasil subiu mais de 22% de portadores de HIV.
HIV todo mundo sabe, né? HIV?
É o vírus da AIDS, né? Em dezembro, de quase 200 pacientes que eu atendi, 15 eram portadores de HIV e não sabiam. Estavam levando a vida, né? E a idade, a faixa etária é de 17 a 24 anos, geralmente. E quando a gente
você
dá...
falando aí, essas pessoas que não sabiam que eram portadoras do vírus, viviam sem saber e estavam...
Nada, né? Porque o vírus,
esparramando o vírus para todo mundo.
O vírus pode estar no seu organismo até 10 anos sem vir a AIDS, né? Então, se manifesta a AIDS, né? Então, assim, a pessoa nesse intervalo, ela já passou por um monte de gente, né? E a reação deles realmente é desesperador, né? A gente dá a notícia para eles e eles falam, nossa, acabei com a minha vida, o que que eu fiz? Né? E você vê assim, é o esposo que traiu uma vez a mulher. Eu falei assim, nossa, foi a primeira vez que eu traí minha mulher. Aí pegou o vírus e passou para a mulher. Olha que triste, né? E aí quando você vai fazer os questionários do Ministério da Saúde, perguntar quantas pessoas você relacionou nos últimos anos, para a gente estar investigando, falar, não, para você comunicar, né? Ele, não, 30, 50 mulheres no ano ou mais, né? Eles nem têm ideia. Não, eu tive numa festa, relacionei 5 na muvuca lá. E eu falei, você sabe quem é essas pessoas? Não, não sei, não conheço. Estava efeito de droga, de álcool. E a maioria responde. Eu fiz isso porque eu estava com efeito de álcool, de droga. Né? Eu estava numa festa. Muita gente chega lá estrupada, né? Tá nova. E a gente pergunta para elas, né, onde você estava? Estava no meio da rua à noite. Chegando uma festa, estava numa festa, estava na boate.
Pois é, tudo isso, então, é falta de...
De conscientização, né? Então, não tinha, né, realmente consciência.
Porque senão, com esse tanto de problema, né, que você está falando aí, a pessoa teria que andar com um livro debaixo do braço, né? E agora, correr ali para ver o que, que pode fazer. Mas se ele for conscientizado...
Certeza.
Se é Deus dirigindo, guiando, governando, ele vai saber onde é que ele põe o pé, né?
Pergunta, se relaciona com mulher ou com homem, com os dois. Entendeu? Essa resposta é assim. Só assim. E gente que chega assim que você não imaginava. Jornalista, gente instruído, que você pensa que não é só, né? Gente instruído. Que quando você faz os questionários, você fica besta de ver as respostas. Eu fico, cada dia que passa, eu fico assim, assustada. E ele sempre lutando para diminuir, eu sei que sempre vai aumentar. Né?
E você lá no meio?
É difícil.
E você lá no meio, quem te guarda?
É só Deus mesmo.
Né?
Só Deus. E assim, a gente tem que ver isso assim, com outros olhos, né? Para realmente ver assim, é o fim do mundo. Não tem jeito, não tem jeito, é o fim do mundo.
E aí a humanidade está sendo levada, né, como um bicho, boi.
Menino de 14, 15 anos que chega lá, quantas parceiras sexuais que você tem? 20. Menino de 15 anos te responde isso, 14.
Amém. Então, e o encontro?
Muito bom. Realmente a gente tem que trazer isso para a nossa vida e realmente buscar Deus para Ele governar a gente, né? A gente ser governado por ele, buscar ele, porque o fim, o mundo está acabando, é o fim do mundo.
Achar Deus imediatamente, né? O mais cedo possível.
O mais rápido possível.
O meu Senhor é Deus. Ou seja, quem manda em mim, quem me governa, quem me dirige, é Deus.
É Deus.
Né? Amém. Nós vamos ter um intervalo e voltaremos depois para o fim. Amém? Nós vamos ter um intervalo, depois nós voltaremos e faremos o encerramento.